Muito bem, vamos falar sobre a realidade dos prefeitos. Eu recebo aqui o presidente da AMUP, prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota, e o presidente do consórcio de prefeitos do Pajeú, Sim Pajeú, Deva Pessoa, para falar sobre a pauta dos prefeitos, né? O debate sobre iluminação pública, crise hídrica, o novo FEM que foi anunciado, a realidade dos municípios, a capacidade de investimento, essa marcha que os prefeitos vão fazer em Brasília esta semana. Mais de 400 prefeitos já confirmaram presença no terceiro encontro dos municípios. Vão participar secretários municipais, estaduais, palestrantes convidados, jornalistas e, obviamente, muito foco aí na busca por mais recursos para os municípios. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br, pode ser também no zap zap pelo 9611-1676. Prefeito Patriota, presidente da AMUP, eu falei aqui de alguns temas, né? Crise hídrica, o novo FEM que foi anunciado há poucos dias pelo governador Paulo Câmara e as prefeituras já começando a traçar prioridades, a questão da iluminação pública. Eu lhe pergunto, dá para tirar uma prioridade das prioridades? Qual é o assunto que hoje está em cima da mesa dos prefeitos para ser debatido, né, no campo municipal e também nesse debate com o Estado e com a Federação Patriota? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, meu caro colega prefeito Paretama, Deva Pessoa, demais funcionários da rádio, colegas da equipe de governo que aqui me acompanham, prezados ouvintes. Olha, Nil, são muitos os temas que nos preocupam, né? Na verdade, os problemas não são dos prefeitos somente. Os problemas têm oriundo nas necessidades da população, já que a prefeitura tem a obrigação de prestar serviços, serviços de saúde, de assistência, de educação e de cuidar da infraestrutura urbana e rural dos municípios, né? Estradas, praças, ruas, e agora está vindo a iluminação pública, serviço, estrutura de feira, serviço, cemitério. São várias as a limpeza urbana, as responsabilidades que a legislação diz que é de responsabilidade do município, dos municípios. Se a gente vinha num período difícil, né, porque as receitas vêm estagnadas, sem um crescimento que justifique as obrigações, agora com a crise nacional, né, a crise econômica, né, nós temos várias crises, eu tenho dito, são crise econômica, crise ética, crise moral, crise hídrica, crise financeira, crise de toda a natureza. Então agora as coisas se juntaram e a repercussão dessas crises, a dor maior, é exatamente sobre os municípios que são os mais fracos na relação federativa. São, sobretudo, os pequenos municípios. E os pequenos, eu digo, até 50 mil e até alguns de até 100 mil. Mas esses aí, quanto menor, maior a pancada, maior a dor. Porque nós temos uma dependência de 95%, acima de 90%, da receita do FPM. E como a receita do FPM ela é incerta, então é problema de toda a ordem. Então vamos lá relacionar alguns dos principais problemas, respondendo diretamente sua pergunta. Subfinanciamento dos programas federais. Então programas como PSF, Agente Comunitário de Saúde, programas da assistência social, CRAS, CREAS, tudo. Tudo que você pensar de programas de farmácia básica, de merenda escolar na educação, programas até de construção de escolas, que nunca o MEC atrasou repasse de recursos, além de ser subfinanciado, que é isso? Uma equipe de saúde da família custa 35, aí vem 10 mil. Esses 10 mil agora está atrasando, né? Entendeu? Da merenda, está atrasando. Só vem 30 centavos para um menino comer, só dá para um saco de pipoca. Ah, não dá não, para um saquinho de pipoca, né? Então, a gente tem que completar tudo, e agora pagar adiantado a parte de contribuição do governo federal. Então, não há no mundo quem sustente. No final do mês, o servidor, o enfermeiro, o médico, o que vendeu o remédio, ele quer receber, ele tem direito de receber. Nós temos a obrigação de pagar, mas o parceiro principal, que é para passar o pouco, que já é insuficiente, já é muito pouco, representa, na maioria deles, a menos de 50% do custo de manutenção, do custeio. E agora as obras também estão parando, né? Então, o fluxo de recursos não chega, é um problema de caixa, postos de saúde vários estão sendo construídos, as obras estão parando, porque a gente faz a medição, bota no sistema e não chega. O PAA estão atrasando, estão travando, né? Já tem notícia dentro do próprio Bolsa Família, vários cortes, né, por dentro do sistema, para ver se as pessoas não percebem. Então você tem um aumento de inflação, de custeio, de tudo, e os programas subfinanciados e o recurso atrasado. Vai acontecer o quê? Logo, logo, as prefeituras não suportam fazer o adiantamento e, claro, vai atrasar os pagamentos do servidor. Muitos já atrasam, né? Mas isso vai ter maior intensificação se não houver uma melhora, né? Porque o Brasil é um paciente que está num estado difícil, né? Em alguns setores até estado numa UTI, né? Mas a gente espera que esse paciente se recupere. Então, subfinanciamento dos programas e atraso do repasse do pouco que é passado. Aí você tem lei de responsabilidade fiscal. É uma lei que o presidente Lula estabeleceu, botando um limite para gasto de pessoal. Ora, se minha receita cai, a de todos os prefeitos, ela cai, e a despesa de pessoal só aumenta, então é difícil um prefeito chegar no final desse mandato sem entrar no ficha suja, sem passar dos 54. Tem deles que já está com 70%, já demitiu, já tirou, já suspendeu, já cortou vantagens e direitos dos trabalhadores, dos servidores, para ver se equilibra a folha. E não está sendo possível chegar nos 54%. Então, todo aumento que você der, qualquer vantagem que você der em cima dos 54%, e agora mesmo os professores, a maioria tem um estatuto do magistério que diz, o plano de carreira que diz que é para aumentar. Só que ele foi feito numa época e a realidade agora é outra. Então a grande parte dos municípios estão negociando, dialogando, mas já passou, o dinheiro do Fundeb é insuficiente, não dá. Então são duas leis, uma que diz que o servidor tem direito, e é verdade, e outra que diz que o município, se o prefeito fizer, ele vai ficar, vai pagar multa, vai entrar no ficha suja, e ele está descumprindo a lei de responsabilidade fiscal com várias penalidades, inclusive de ser cortado o repasse de convênios para o município, porque ele está infringindo a LRF. E você vai obedecer qual? Então é complicado. E tem uma penalidade pessoal ao prefeito, além de jogar ele na vala comum como se fosse um bandido. Então isso é muito grave no Brasil, né? E a gente fica numa situação. Agora mesmo Afogados tinha uma relativa folga, acabou essa folga. Já estou em cima dos 54. Qualquer aumentozinho que houver, né, nada, né? Agora mesmo a gente tem que equiparar o salário mínimo, que já era para ter feito. Tem um monte de coisa para fazer, né? Na saúde, na educação, em todo canto, porque teve aumento do salário mínimo, teve aumento do piso. Não é o piso em si, que a gente só tem 3 ou 4 professores que ganham piso. O problema está na hora que for disparar o gatilho na promoção na planilha do plano de cargos. Então você tem despesa, subfinanciamento, problema de pessoal com a lei de responsabilidade fiscal. Aí em seguida, aí você tem mais encargos. Vem agora iluminação pública sem aumento, porque o povo não aguenta aumentar mais imposto, né? Como é que nós vamos aumentar mais o percentual de taxa de iluminação? Porque além do consumo, você agora tem que trocar a lâmpada, trocar todo o conjunto referente à luminária. Tudo indica a partir de junho, 22 de junho.
Fechou o acordo com a
Estamos fechando o acordo, já está praticamente fechado. Amanhã tem um finalmente, mas a semana passada nós fomos até 9 horas da noite no Ministério Público Estadual, terminando de fechar um acordo duro e difícil. É porque nós da AMUP resistimos de receber a bagaceira sem a CELP fazer a sua obrigação. Então, os prefeitos resistiram, mais de 150 prefeitos em torno da AMUP, graças a Deus, né, de maneira firme, porque essa empresa depois foi privatizada, arrancando, né, sungando e muitas vezes deixando de fazer a sua obrigação. Foi por isso que nós resistimos. Nós então, não podemos
até junho entregar. A CELP tem que arrumar, tem que entregar o parque.
A obrigação é dela, em ordem. Agora cabe os prefeitos fazer o levantamento, entregar, etc., fazer licitação para dar manutenção. Não é uma coisa fácil. né? Porque é serviços, não é só lâmpada, mas é o relé, é o conjunto, é o braço, é um conjunto de responsabilidades, além da expansão da rede, que toda hora o povo está construindo, construindo.
Cidade
iluminação,
né?
A taxa de iluminação, o conceito dela não é só de quem mora e tem uma lâmpada na porta. É quando você anda na rua, todo mundo, você está sendo beneficiado pela iluminação pública.
Com
então,
essa expansão imobiliária nas cidades.
Aí pior ainda, pior ainda. Então, né, você tem o investimento para colocar, o dinheiro da manutenção e a conta, que toda vez que você bota mais uma lâmpada, está aumentando o consumo. Bem, e o que você arrecada não dá, é insuficiente. É por isso também que nós estamos resistindo e já dissemos ao Congresso Nacional que não adianta estar aumentando as obrigações sem dar as condições, sem dizer de onde tira, porque ninguém é santo para fazer milagre. É, depois, você tem os recursos da saúde, né, que cada dia aumenta as demandas, são totalmente suficientes. Os municípios que têm pequenos hospitais que estão falidos, pior do que quem não tem. Então, a situação de Deva, em Tuparetama, de Itabira, de Carnaíba, de São José do Egito, de Guaraci, que tem Itapetim, que tem maternidades e hospitais, é insustentável. O que ele, Deva pode falar melhor sobre isso, o que ele recebe e o que ele gasta por mês para manter uma unidade básica de um atendimento, internamento de algumas situações, que a maioria dos pacientes graves ele tem que encaminhar para o regional e para Recife, e só Deus é quem sabe o que fazer. Porque plano de saúde as pessoas não aguentam e não conseguem pagar mais. Então você tem na educação essa situação de subfinanciamento para manutenção da rede, né? Fardamento, merenda, nada disso entra nos 25%, não, ainda tem mais essa. Né? Você tem a expansão imobiliária das cidades para manter o ordenamento urbano. Né? Nós aqui estamos com uma quantidade de ruas 3 vezes maior, que depois eu quero vir aqui falar especificamente sobre a quantidade de ruas que nós temos em Afogados para pavimentar, para resolver o problema do esgoto, para resolver o problema da drenagem. Não é fácil, porque os problemas vêm lá de trás, desde os loteamentos, e isso cria dificuldade. Aí você tem mais uma série de obrigações, Nil, que a gente, vou falar aqui, eu vou terminar ficando o dia, né, de subfinanciamento, de dificuldade de arrecadação, o povo com condições poucas de pagar os impostos, né, e você não tem como estar aumentando, né, porque as pessoas não suportam. Quem não paga, às vezes, também está mal acostumado. Tem o problema do lixo, do resíduo sólido, que já venceu os prazos e a gente não tem o recurso. E nem o governo federal está financiando os aterros sanitários necessários para você botar para funcionar, que são investimentos da ordem de 2, 3 milhões para implantar um aterro sanitário. Tem o problema das feiras, que todo mundo precisa ter um lugar adequado e nós não temos, na sua maioria, um pátio de feiras adequado. Você tem...
trânsito.
Trânsito, aí meu Deus do céu. Aí você, é outro investimento, que também mexe com a educação e o comportamento das pessoas, né? Com punição, mas isso tudo leva não só desgaste, mas o desgaste financeiro. Eu não estou olhando para o desgaste político, nós temos uma obrigação, quem gerencia é normal, porque sempre vai aparecer pessoas oportunistas de plantão querendo tirar proveito de uma falha, de uma medida, de outra, né, para desgastar politicamente. Mas isso eu não estou ligando. Me preocupa é ter condições de fazer, porque lá na frente as pessoas vão perceber o benefício que fica.
Deva, o prefeito Patriota falou aí, fez uma análise geral dos problemas que afligem os municípios, né, e principalmente os municípios menores. Há algum levantamento específico sobre a realidade do Pajeú, dessa realidade tirada por Patriota aí? Algum município do Pajeú consegue escapar disso ou todos estão na vala comum das dificuldades passando por esse tipo de sofrimento? O que é que o coordenador, o presidente do Sim Pajeú tem a dizer sobre essa realidade em nossos municípios? Prazer tê-lo conosco.
Igualmente, bom dia Nil, bom dia colega Patriota. Quero saudar todos que estão aqui conosco nesta manhã. Patriota, na realidade, fez um resumo da situação pela qual passa todos os municípios, não só do estado de Pernambuco, mas, creio eu, todos os municípios do país, né, dentro de suas peculiaridades, dentro de suas potencialidades. Né, e Tuparetama, Afogados da Engazeira, principalmente os municípios do Pajeú aqui, não são diferentes. Nós temos problemas incomuns, né, problemas a nível de estado, né, como é o caso do resíduo sólido, é o caso da iluminação pública, né, é o caso dos pisos salariais. Nenhum prefeito quer deixar de pagar o que devidamente os funcionários merecem, mas só que os repassos e recursos que chegam para que o prefeito possa administrar estão ficando escassos, estão diminuindo, estão sendo corroídos pela inflação e pelos pisos salarial, pelo aumento do salário mínimo e assim sucessivamente, que o prefeito tem que cumprir. De um lado está E eu digo sempre, patriota, de um lado está a lei do piso, de qualquer que seja a classe, né, a categoria. E do outro lado está o prefeito sem poder cumprir, porque não tem recurso, e o Ministério Público com outra faca no pescoço, sindicatos de classe, com a faca no pescoço, ele tem que cumprir. E por cima disso tudo aí, como o patriota falou, a lei de responsabilidade fiscal, né, o município sem poder ultrapassar o limite prudencial, que é de 54%, do comprometimento com a receita, a sua receita, com a folha de pagamento. Né? Eu mesmo vi aqui nos blogs, né? Minha prestação de conta de 2013 foi aprovada, mas minha gestão fiscal foi rejeitada.
Eu não entendi isso. Como é que é? A prova de um lado e rejeita do
lasca do outro? É a aprovação, é o seguinte, a aprovação da gestão, que gastei certo, que coloquei os 25% na educação, os 15% na saúde, que paguei a previdência, que cumpri com minhas obrigações, que paguei as folhas de pagamento, está tudo correto. Agora, quando parte para a gestão fiscal, que é o percentual do limite de folha, aí não dá. Então, nós somos aí colocados, através de vem direto, imediata, uma puniçãozinha aí de 10.800 pontos, que é a prefeitura não paga, quem tem que pagar é o próprio prefeito do bolso. Né? Eu costumo dizer, eu tenho duas casas, se quiserem vir buscar, porque eu não vejo, nós cortamos Patriota lá em Tuparetama, chegamos a demitir, cortamos percentual em folha, cortamos gratificações, e não dá, porque você corta de um lado, mas vem as suas obrigações de outro, o salário mínimo aumentou, o piso do professor aumentou, e ali ele vai corroendo tudo aquilo que você fez. Então aí fica uma situação difícil, né? Patriota está aqui, que outras pessoas gostam, se aproveitam da oportunidade, mas, Nil, isso é generalizado, os municípios por completo do Pajéu, que conhecemos aqui, passam por essas dificuldades, principalmente o pequeno. O Patriota falou aí na questão do hospital. De janeiro a outubro, nós investimos no Hospital do Paredão, Patriota, R$2 milhões e recebemos R$370 mil. Então fica uma conta que não fecha. Difícil. Se procura quem? O regional de Afogados da Engazeira. O regional também tem os seus problemas. Lá em Tuparetama nós temos um bloco cirúrgico, né? O que para muitos é uma vantagem, mas para outros aí é uma dificuldade, né? Fazer cirurgia num HPP, num hospital de pequeno porte do município de Tuparetama. Então temos uma série de dificuldades na questão da iluminação pública, estamos fazendo um levantamento. A questão do resíduo sólido está aí, é uma pauta para todos os prefeitos da região, né? Não há recurso. Assinamos um termo de conduta ambiental aí que temos que cumprir, temos prazos pré-determinados para cumprir essa situação, né? A implantação dos pisos, a lei de responsabilidade, que é os 54%, todas as vezes que eu estouro meu percentual de folha, em Tuparetama, o foguetório é grande, a festa é bonita, lá em Tuparetama, né? Quando eu sei, eita, o contador chega e diz, Deva, está em 57. Eu digo, hoje tem foguetão aí no meio da rua. Por quê? Porque tem a oposição que pega no pé dessa situação e acha. Mas graças a Deus, assim, em 2013, 2014, eu tenho a certeza absoluta que, além do desvio de conduta que não existe na minha pessoa, não existe o desvio de contratos, desvio de convênios ou desvio de recursos que foram repassados para o município de Tuparetama. Temos dificuldades, sim, em todas as áreas, como todos os colegas estão passando, né? Eu vi um prefeito aqui no blog, no WhatsApp da AMUP aqui, ele dizendo que ia escrever um livro, né? Os prefeitos da crise, né? Né? Que foi um dos piores. Eu converso muito com a Adelma, ex-prefeito de Itapetim. Né, eu tenho acesso a Adelma. Adelma disse, olha, Deva, chegava recurso no dia 20, no dia 21 chegava outra cota de FPM e a gente trabalhava sossegado. O país crescia 7%, hoje o país está crescendo negativamente, o bolo não cresce, consequentemente a gente vai ter que se contentar com aquilo mesmo. O que cresceu foi as nossas responsabilidades e as nossas despesas para com a população. E a população não quer saber, a população quer resultado. A população quer a rua calçada, quer o poste iluminando, quer a rua limpa, quer o piso salarial, que é o médico atendendo, que é o PSF funcionando e assim sucessivamente. E essas são grandes dificuldades que esses prefeitos deste mandato têm enfrentado, né? Que dificilmente, eu costumo conversar com o pessoal, uma crise como essa, patriota, que nós estamos enfrentando. É como você diz, é procurar a criatividade, fazer mais, muito mais, com pouco. Um pouco. E tem que ser, principalmente o funcionário, tem que compreender a nossa situação. Né? Não posso pagar. Eu nunca vi ninguém pagar a conta na bodega, devendo na feira, sem ter dinheiro, sem ter recurso. Então tá essas situações aí. Eu recebi de FPM no dia 20 R$30 mil. Eu tenho que repassar para a Câmara 70 mil. Se no dia 21 esse dinheiro não estiver na conta, eles entram com processo de improbidade administrativa contra mim, porque não repassei o duodécimo. Então a salvação, ainda, a ajuda dos prefeitos, eu costumo dizer isso, é a desoneração que foi realizada pelo ex-governador Eduardo Campos do ICMS. Se não fosse essa desoneração, essa repartição que Eduardo fez, e dar um pouquinho mais a quem não tinha quase nada, né? A gente não tinha aqui, eu duvidaria, o prefeito está pagando sequer folha de pagamento, da forma que estava. E com relação a obras, se não fosse o FEM, eram poucos prefeitos também que tinham colocado uma pedra de calçamento na rua, patriota. Porque você tem uma ideia, Nil, o orçamento foi votado agora em março. Isso era para ter votado ano passado, o país parou 4 meses. Né? As emendas que a gente corre atrás de um recurso, não paga. Os repasses que estão vindo, eu estive no FNDE, no seminário, com escola de 6 salas de aula, eu digo, olha, a mulher lá que representa, não pode começar a escola. E como é que eu vou começar a escola se eu não tenho um real na conta? Né? Eu vou ter que morar em Brasília, mas senhora, eu não vou pagar essa conta aí. Para começar uma obra sem ter um real na conta. Eu digo, não é assim que a banda toca. Bota pelo menos 20%. Não, começa, prefeito. Eu digo, não, me dê um documento dizendo, porque já foi contratado, já foi licitado a empresa. Estou pronto para começar. Agora, começar uma obra sem dinheiro, não dá. Não dá para assumir essa responsabilidade, mais essa responsabilidade que o município tem de assumir. Então a situação é dessa forma. Muita gente acha que é o chororô dos prefeitos, e os prefeitos choram muito, e isso e aquilo, mas é a realidade que nós estamos colocando, né? Uma situação difícil, e que a oposição, na realidade, em todos os municípios, acha bom, né? Tem gente que é do quanto pior, melhor, né? Então, mas a gente tem tentado, trabalhado, juntamente vindo da população, com a equipe de governo, para a gente tentar fazer aquilo que a população, pelo menos o mínimo básico, que a população procura e anseia.
A Rafaela Gomes está aqui perguntando o que é que os prefeitos vão buscar em Brasília com essa caminhada. Ela quer saber quais vão ser as principais bandeiras, qual vai ser a briga, o enfrentamento dos prefeitos, patriota, nessa marcha a Brasília.
Não, ela é uma marcha permanente, né? Porque a pauta é permanente. Nós temos agora um evento essa semana da Frente Nacional dos Prefeitos, que engloba vários temas do municipalismo, importante, troca de informações, participação de ministros, de autoridades, mas em maio é a grande marcha, é a marcha onde os pequenos municípios têm mais espaço, não é? É a marcha coordenada pela Confederação Nacional, a CNM, porque existem 2 ou 3 entidades de maior peso de nível nacional. A CNM, nós somos filiados, inclusive a MUP tem uma representação na diretoria, né, que é o colega Eduardinho de Cumaru, está nos representando. E me chamaram, inclusive, para a chapa, mas eu declinei o convite e não participo da diretoria, mas indicamos um outro colega prefeito. E a Frente Nacional, que também aborda temas importantes, ela tem outra forma de atuar, outra linha, mas a gente não deixa também de participar, que é esse evento agora, que vai ser grande, mas é menor do que o grande evento de maio, de 25 a 27, vai ser o grande evento, a grande marcha, onde reúne aí a totalidade, basicamente, os 5 mil prefeitos do Brasil, e mais a presidente Dilma, esse ano, confirmou presença, o ano passado ela não foi, né, demais ministros, o Congresso Nacional, essa coisa toda. E o ponto principal, Rafaela, é o novo Pacto Federativo, que é isso. Tem que repactuar, redefinir, fazer uma reforma constitucional que pegue o bolo da tributação nacional, que hoje 60% está ficando com a União, não é? E apenas está ficando 16% com o município, o resto com o governo dos estados. E 80% das obrigações com o município. Então está desequilibrado. É preciso, quando a gente fala o pacto, é redefinir quem vai fazer o quê. O município vai fazer isso e as fontes são essas. Os estados, isso. A União, isso. Então, essas atribuições tem que estar junto ao acompanhamento financeiro.
Se faz por decreto ou se faz pelo Congresso?
Não, é o Congresso Nacional. Congresso, amplo, a crise, né? Tem responsabilidade também no Congresso. Rebate sobre o Congresso, porque o Congresso, muitas vezes as categorias lutam, né, para criar piso salarial, luta por muitos direitos. O Congresso dá o direito, mas não diz de onde é que tira. Quem é que tem? Só dá o direito e o dever aos municípios. Então é muito fácil eu dizer que você vai carregar 200 quilos daqui para a sua casa sem você ter massa muscular, além da sua capacidade de carregar esse peso. É isso que muitas vezes o Congresso e a União fazem concretamente, porque isso é legislação federal. Né? Além dos decretos das portarias que sutilmente transporta responsabilidades. Se você pensar, Nil, que toda ação na zona rural praticamente não tem fonte de financiamento. A gente, o município, tem que recuperar as estradas aqui em torno de 1000 quilômetros. Uma estrada começa de Bitiranga, eu tenho que fazer 4 vezes por ano e ela está ruim sempre, nunca está boa. Sempre tem o que fazer. Quando você tem um distrito grande, né, aí você tem Carapuça, que é uma estrada difícil, e assim são os povoados, Alto Vermelho, etc. Então, todo o gasto com a patrulha mecanizada nas estradas, de pessoal, de manutenção, é recurso próprio. Combustível, tudo. Né, todo o custeio das ações de cultura e esportes, até hoje, recurso próprio. Então você tem todo um calendário de eventos que movimenta a economia, que mexe com a cidade, que faz parte da história, da identidade e da cultura da cidade, recurso próprio. Todo o déficit da previdência privada, da previdência própria. Hoje a gente paga em torno de 160, 170 mil, todo mês tem que fazer um aporte para poder pagar os nossos aposentados e pensionistas. O lixo que está aí, você não tem fonte de recurso, tem que bancar, né, varrição, recolhimento, você tem, e está botando no lixão céu aberto, que é errado, está fora da lei, inclusive. Né? Você tem que municipalizar e ordenar o trânsito, todos os investimentos, recurso próprio, elaboração de projeto, tudo mais. A seca, né, o maior problema que nós vivemos, estamos entrando no quinto ano. O nosso primeiro ano de mandato já era o terceiro ano de seca, com agonia, um desespero, os animais morrendo, as pessoas correndo. E vão bater na porta de quem? Da prefeitura, do prefeito, do vereador, das lideranças locais, pedindo solução e alternativa. A maioria, grande parte disso, com recurso próprio. Por mais que a gente faça captação do Estado e da União, mas nunca é suficiente, você tem que fazer a porta. Né? Afora, várias medidas que você toma, porque as autoridades dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria, tudo cobrando providência, né? O transporte é aberto, tem que transportar os alunos, transporte fechado, está correto, mas as pessoas que saem ficam insatisfeitas, não entendem. Ponto eletrônico para o servidor, para médico, para dentista, aí eles reclamam, saem abandonando o emprego, saem falando mal por aí afora do prefeito, porque agora tem que assinar o ponto e ganha muito pouco. É verdade, ganha pouco e não tem como pagar mais. E o Ministério Público está dizendo, a folha de pagamento tem que ser baseada no ponto eletrônico, tem que dar expediente lá no posto para atender a população. E o prefeito tem a obrigação de implantar, de cobrar e de provar. Essa semana tem reunião de novo, Deva. Quase toda semana tem reunião com o Ministério Público. Com o Ministério Público. E eles estão cobrando o que está na lei. Agora a lei manda fazer, que é bom fazer. Eu tenho o maior prazer. Problema, não tenho medo de problema. Acho bom. Nós temos a obrigação de enfrentar. Não é favor nosso. A questão é a condição de fazer, né? Que muitos tiveram, né? Muitos que passaram dos prefeitos tiveram muitas oportunidades, fizeram excelentes projetos, né, para apresentar, outros talvez não tenham dado tempo, mas esse mandato é um mandato de muito sacrifício, de muita dificuldade e de muita perreira.
Deva, você vai para Brasília vaiar a presidenta?
Vaiar a presidenta.
Porque eu fico imaginando, porque a pauta lá... Eu fico imaginando o seguinte, a empresa vai estar toda em cima dos... Para ver se os prefeitos vão ensaiar vai em Dilma quando ela for falar, né? Você vai vaiar
Dilma? Não, a presidente da República... Primeiro, tem que ter o respeito pelo cargo que ela ocupa. Segundo, creio eu, também está passando por imensas dificuldades, né? Uma dificuldade institucional junto ao Congresso. Eu acabei de dizer aqui, o orçamento do governo federal foi votado em março. Uma coisa que era para ter sido votada no ano passado, né? 4 meses praticamente parado, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então ela está enfrentando grandes dificuldades também. Entendemos a situação, vamos lá buscar mecanismos, né, de discutirmos, de abrir esse diálogo, que o principal, patriota, eu acho que o mais importante é o Pacto Federativo, né? Não adianta o prefeito estar atrás de uma emendazinha parlamentar aqui, outra ali e tal, não vai resolver. Resíduo sólido não vai se resolver com a emendinha parlamentar do deputado de Deva e do deputado de Patriota. Iluminação pública não vai. Por isso que eu acredito numa solução consorciada, patriota. Né? A solução tem que ser que temos que nos reunirmos, né, os 20 prefeitos, dividirmos essa carga para que a gente possa chegar a um denominador comum de como vamos gerir e gerenciar essa questão de resíduos sólidos, essa questão de iluminação pública, a própria questão de serviços, né, na área hospitalar, que o consórcio pode fazer parte desse trabalho, desse setor aí. Nessa questão, nesse trabalho consorciado, né? Eu tenho médicos contratados no hospital que poderiam, de certa forma, passar essa parte para o consórcio fazer esse gerenciamento. Então, com a presidente Dilma, nós iremos, como estamos indo, e se não me engano, 18 anos, já vai ganhar a 18ª marcha dos prefeitos a Brasília, vamos lá reivindicar aquilo que a gente entende que é necessário e que a população clama nas ruas. Né? O governo central está lá em Brasília, mas quem escuta a pancada aqui e quem escuta o povo é o prefeito, o vereador e as lideranças que estão na rua, que o povo pedindo saneamento. Né? Saneamento não é o esgoto, o tubo propriamente dito, né? O saneamento, um tratamento de água para que se possa resolver o problema aí da bacia hidrográfica do São Francisco, pela qual faz parte o Pajeú, né? A questão de resíduos sólidos, nós estamos tirando nosso lixo e colocando em quê? A céu aberto. Nós temos prazo para cumprir essas situações. A questão da seca, como o patriota disse, né, propriamente, é uma questão de grande dificuldade. Nós estamos terminando o nosso período de inverno. Esse mês de abril, eu não conto com maio. Maio é aquele serenozinho para fechar a boneca lá do meio. Né? E nós não temos, para você ter uma ideia, o programa Terra Pronta do Governo do Estado não aconteceu aqui no Pajeú, pelo menos em muitos municípios que eu conheço. Distribuição de cimentos aqui não aconteceu aqui no Pajeú. Por quê? Porque as chuvas foram muito abaixo da média. Rosário se pegou água muito pouco. Brotas também da mesma forma. E nós vamos aí, a partir desse final do mês de abril, início de maio, aí a cantiga começa de seca tudo de novo.
Agora em junho começa o pior mês de desempenho de receita do FPM. Aí você fecha com um ciclo de chuvas. Né? Quando fica bonito, que dá um sereno. É a maior alegria do prefeito. Eu não sei se é melhor aumentar o FPM ou chover. Porque você imagina o que é brota seco, Rosário, que sempre foi um suporte para nós tudinho, e agora a gente, nas últimas reuniões, discutindo de onde tirar água. Só tem
Serrinha,
né, que dá o quê? Dá mais de 100 quilômetros, 200 quilômetros para ir voltar com um tanque d'água. Então, meu amigo, é muito grave a situação de desabastecimento, né? A adutora está funcionando, veio numa hora boa, mas até aqui, né? E as outras cidades? E mesmo aqui, a gente percebe que não é suficiente, porque tem Tabira para a situação, e não dá para tirar dela, abastecer os pipas dela, né? Porque são muitos pipas na região, então é complicada a situação, sabe, Nil? A gente tá assim, vivendo uma fase, aí o segundo semestre, só Deus. Então, na medida que o poder público não chega, né, nas necessidades, isso gera desgaste, incompreensão, gera um certo mal-estar em vários lugares. Eu quero muito agradecer, Nil, o povo aqui de Afogados, que tem compreendido essa fase difícil. Mesmo assim, a gente está mantendo calçamentos, estamos lá com algumas ruas sendo pavimentadas em vários bairros, nós estamos mantendo o posto de saúde de São Brás, né? Estamos agora retomando os trabalhos da escola do São Brás, são mais 6 salas de aula, né? Lá no bairro de São Francisco, a gente está se movimentando em várias ruas que passam dificuldades, mas não tem como atender a tudo, todas as necessidades simultaneamente. Estamos terminando o Curral do Gato, se Deus quiser. Daqui para julho a gente entrega, né, o centro multiuso lá no bairro da Ponte, que é muito importante para aquelas comunidades. Pintamos e recuperamos 20 escolas na cidade. Uma série de ações que a população sabe e está acompanhando, mas não tem sido fácil. Fizemos algumas melhorias na iluminação pública, né, mas tudo isso aumenta a conta cada dia. Manutenção do estádio Vianão, que é uma conta alta para a gente ter água ali para manter. Uma série de iniciativas e de eventos. Começamos agora a recuperação da praça da alimentação com recurso próprio, mas com muita dificuldade. Então tudo isso, além de manter toda uma frota bastante cara, né, porque combustível, tudo isso, e a gente está vendo a forma de economizar, né, de estabelecer o cartão eletrônico também no combustível, na manutenção de peça, porque você tem que espremer e enfrentar o pedido de emprego, que é diário, noturno, cada dia. Muitas pessoas voltando do sul do país dizendo que lá está começando a ser demitido e haja pedido de emprego, né, de toda a área, de homens e mulheres que querem dignidade. Eles têm razão e têm que procurar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser sincero e dizer: ó, não estou nem pagando direitos que já estão, como é que eu vou botar mais gente? Isso é a realidade de todo prefeito.
Eu vou daqui para o intervalo. Já tem muitas perguntas aqui para Patriota, pergunta para Deva, tem pergunta sobre mobilidade, tem gente aqui perguntando para Deva e Patriota, já que está tão ruim, você ainda pensa em reeleição? Daqui a pouco eu pergunto, depois do intervalo.
Manhã Total com Nil Júnior na Super Pajeú.
Por que
comprar?
Voltamos aqui, presidente da MUP, José Patriota, presidente do Sim Pajeú, Deva Pessoa, na nossa última parte do debate. Muitas demandas surgindo aqui. Aqui tem a Adriana, da Feira Livre, lá da Manuel Mariano, patriota, dizendo, perguntando assim, por que o prefeito quer acabar com a Feira Livre da Manuel Mariano, já que fala em democracia, os feirantes não querem que acabe a feira. Como eu sei que esse tema, eu já fui informado que esse tema tem relação com o debate que puxa aí para a questão da mobilidade, tem uma pergunta aqui de um ouvinte sobre fiscalização de mototaxistas, né? Ele está querendo saber como é que está a fiscalização dos mototaxistas, se vai ser agilizada, dizendo que tudo começou bem e agora está abandonado, está reclamando o Marcos Antônio. Como uma coisa tem relação com a outra, eu queria que o senhor explicasse, prefeito, para a Adriana e para o Marcos.
Caro Nil, é natural que as pessoas se apeguem no lugar que estão. Eu recebi uma intimação, um ofício do Ministério Público da comarca de Afogados, pedindo para mandar a relação dos feirantes que ocupam lá a Manuel Mariano. Em torno de 15 feirantes. Nós fizemos o cadastro, enviamos, e ele nos convocou para uma reunião, uma representação da Prefeitura e os demais membros. O Ministério Público está exigindo da Prefeitura que desobstrua a avenida e, ao mesmo tempo, que sugira um outro local para que facilite a mobilidade, o trânsito das pessoas. Então, como é mais fácil bater no prefeito, então é natural que as pessoas digam, tudo é o prefeito, né? Principalmente se for uma coisa ruim. Se for uma coisa boa, nunca é o prefeito, são os outros. Então, o Ministério Público se suscitou o debate, que provocou, que exige de nós, prefeitos, e a gente tem que obedecer. O local sugerido ao Ministério Público e aos feirantes foi o mercado público, que tem bastante espaço vazio e desocupado, inclusive com condições melhores de trabalho, tanto para o feirante como para quem compra. E o Ministério Público acatou e deu um prazo à Prefeitura para que ela faça as adequações do local onde sempre funcionou a feira de verdura dentro do mercado. E os clientes, a partir daí, ele negociou um prazo com eles, foi uma coisa resolvida pelo Ministério Público. Existe um prazo que foi o prazo suficiente para a gente cuidar do mercado. Então me deu até mais despesa, né? E eu tenho que obedecer essa determinação, os feirantes. Então a gente não faz só o que gosta, faz o que é obrigado a fazer, porque de fato o direito que está na Constituinte, né? Na Constituição, o direito de ir e vir. E é um dos problemas, dos gargalos, é exatamente a localização daquela feirinha. E é uma coisa já resolvida pelo Ministério Público.
Esse debate tem relação com mobilidade, que puxa para o debate de municipalização. Como é que tem esse debate? Respondo, inclusive, ao Marcos, que pergunta sobre o ordenamento dos mototaxistas.
O mototaxista faz parte de um conjunto de ações. Nós, inclusive, já realizamos umas 3 ou 4 reuniões recentemente envolvendo a representação, a associação dos mototaxistas, aqueles que estão regularizados, que fizeram o curso, que tem placa vermelha, que tem colete, que já estão estabelecidos, né? Foi negociado inclusive um prazo para o recebimento do alvará, porque estava suspenso, isso já está em curso, essas medidas, né? Tudo de acordo com a representação dos mototaxistas. Eles vivem insatisfeitos por conta da fiscalização em cima dos clandestinos. Esse é um processo que nós já iniciamos, né? Inclusive com a participação da Polícia Militar, da Associação dos Mototaxistas, a representação dos taxistas, com o engenheiro que está elaborando o projeto, que já fez um projeto para eliminar em relação à sinalização, mas o trânsito não significa só sinalização, não significa só fiscalização, é uma série de medidas. E a regularização de parte daqueles clandestinos, que aí sim, quando iniciar o curso e a regularização de parte dos clandestinos que estão na rua, aí você vai poder apertar ainda mais a fiscalização. A Polícia Militar já começou a fiscalização das motos que estão irregulares, sem documento, e dos motoqueiros ou dos condutores que não têm também carteira. Essa fiscalização em cima dos clandestinos já, e também dos que se passam, muitas vezes tem deles antigos, que passam também o colete, né, para dar impressão para outras pessoas, para terceiros, que também às vezes estão irregulares, que na sua oportunidade está irregular. Então é um conjunto complexo, mas que nós estamos andando, porque você recebe reclamação todo dia, E infelizmente, depois que a gente implantar, isso leva um certo tempo, também vai ter reclamação, natural. Né? Eu já vim me reclamar que disse que vai ter zona azul, vai pagar, vai ficar caro, é complicado, é mais uma despesa. Mas como é que já viu zona azul sem pagar? Então, é complicado. Né? E mesmo assim, as receitas, tudo indica que não serão suficientes para manter a despesa. Então há um processo, dentro de alguns dias estaremos mandando um projeto de lei para a Câmara, para o arcabouço legal de todo o procedimento, criação de autarquia, aí tem que discutir com o Conselho Estadual de Trânsito para regularizar, o Conselho Nacional, toda uma tramitação burocrática, espero que até o final do ano a gente possa concluir esse processo. Também estamos elaborando o projeto para o estacionamento das vans. Agora, elaborar projeto não significa ter dinheiro. Né? Tudo isso exige recurso financeiro. O próprio local de estacionamento das motos também precisa ser revisto, mas também ser colocado uma estrutura também é dinheiro. Então, tudo que chega tem um custo. E você tem que saber fazer a conta para não estar só devendo. Né? Isso é uma coisa que não dá certo, a gente não dorme bem quando compra e não pode pagar. É muito ruim.
Bom, a Elisângela Souza tem uma pergunta aqui que vale para os dois, ligada a pisos, inclusive piso dos professores. Ela quer saber por que algumas prefeituras estão conseguindo pagar e outras não. Qual é o problema? E ela dá dois exemplos aqui. O Patriota pode falar sobre isso. Ela fala de Ingazeira e fala de Afogados, dizendo que Afogados ainda não pagou, Ingazeira já estaria pagando o piso o novo piso dos professores. Eu pedi para o Patriota trazer sua posição e depois o Deva completar.
O piso é muito fácil. Nós temos 3 ou 4 professores que ganham o piso, ou abaixo do piso, se for o caso, de janeiro para cá. Se for só o piso, não tem dificuldade. O problema não é o piso. O problema é o plano de cargo com os intervalos, né, que tem entre as carreiras, né, com os percentuais. O piso pelo piso, né, pagar o piso a 3 ou 4 professores, o problema é que a maioria aqui, em Afogados, são concursados. Tem uma grande parte de concursados e essa folha é muito alta. E quando você chega em alguns municípios, tem muitos deles, né, que tem uma folha enxuta, não tem a quantidade de efetivo com a carreira que aqui tem, e grande parte, né, paga o piso ou até mesmo o salário mínimo. Tem isso também por aí afora, que são contratados somente. Então, são custos diferentes, né, de um município para outro. Então, tem município que tem a folha até maior do que a nossa. Esse é que está mais sacrificado ainda. Isso depende. Como a gente não está vendo a folha do outro, aí fica mais fácil a gente comparar. Né? Como também tem município que tem uma arrecadação, faz o seu custo com o pessoal que dá folga para isso. Então, a realidade de cada um, o próprio Conselho Municipal de Educação tem essa folha em mãos e sabe quanto que a gente... E sabe que o dinheiro do Fundeb não é suficiente para a gente manter a folha.
Deva, como é que essa questão está sendo debatida em nível de consórcio?
A questão do piso, nós não levamos ainda à mesa do consórcio para fazer esse debate. O debate está mais sendo assim, mais individualizado, de acordo com as necessidades, de acordo com a possibilidade de cada gestor, de cada município. Nós lá em Tuparetama, nós nos sentamos à mesa com o Sintep, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. A gente costuma muito sentar com ele, discutir o piso, discutir a receita, a despesa, o que chega e o que é previsto. Patriota, só para se ter uma ideia, do Fundeb 60, que é a parte percentual responsável pela manutenção do ensino, nós estamos com 90% comprometido. Ou seja, não se pode comprar uma borracha com recurso do Fundeb 60. Da mesma forma está o Fundeb 40. As dificuldades são imensas. Nós conseguimos aí fazer um diálogo com o sindicato. Né? No mês de fevereiro, iniciamos o pagamento do piso salarial. Nesse mês de março, pagamos o retroativo referente ao mês de janeiro. E estamos vendo as nossas possibilidades, né? Estamos dando continuidade ao pagamento do piso, foi implantado em Tuparetama, encaminhamos à Câmara Municipal dos Vereadores. Agora, as dificuldades são imensas, é como o Patriota está dizendo, cabe a questão de organograma, de plano de cargo de cada município. Eu não posso falar aqui do Patriota, eu não conheço o plano de cargo caído do município de Afogados da Ingazeira. Da mesma forma, não se conhece o plano, o Patriota não conhece o plano de Tuparetama. Né? Mas isso aí, só para se ter uma ideia, está chegando a uma determinada situação de que o município não vai poder mais conseguir pagar o piso. Por quê? Eu estou dizendo aqui que de 60 o Fundeb 60, que é para pagar a manutenção do ensino básico, 90% dos recursos é para a folha de pagamento. Fica o quê para investir? Não fica nada. Toma o recurso de fora. Ano passado eu coloquei para complementar a folha de pagamento 440 mil reais. São 440 mil reais que deixou de ser realizado saneamento, calçamento, sistema de abastecimento de água, perfuração de poço, que foi para pagar, para complementar a folha de pagamento do piso salarial dos professores. Eu sou professor, Nil, da rede municipal. É, eu tenho procurado cumprir, dentro das minhas condições, aquilo que preconiza a lei. Agora, há dificuldades, há. Né? Porque os professores já colocaram aí 15 tópicos lá em Tuparetama, o Sintep, né? Dentre eles, difícil acesso, aumento de difícil acesso, professor querendo receber um aumento, eu concordo, entendo. Agora, vou pagar como? Como é que se paga? Né? Eu fiz um estudo de folha de pagamento em Tuparetama, eu tenho dois problemas, um é na educação e o outro na saúde. A educação é lei, é plano de carreira, é lei. E na saúde eu vou deixar de atender a população. E a lei de responsabilidade fiscal, toda semana, aqui no blog de Nil Júnior, ele recebe um bilhete de 4 em 4 meses dizendo Deva, a gestão fiscal de Deva foi rejeitada pelo Tribunal de Contas. Toma uma multinha, prefeito, de 10.800, processo de improbidade, ineligibilidade, se fosse que o caso for, né? Se não se defender, vai para o calque, não podemos assinar convênio junto ao governo do Estado e ao governo federal. Então fica todas essas impossibilidades travadas.
Agora já cheguei. Pronto, eu estou já chegando no ponto dele. 54 já bateu. Qualquer reajuste, qualquer percentual de aumento na folha para qualquer categoria passa de 54. Isso é reflexo da crise geral. Já disse ao Tribunal de Contas da União, tive a oportunidade de dizer ao Nardes, disse já ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, ao desembargador, à promotora, a todo mundo, a gente tem que buscar uma solução. Ao Congresso Nacional, tem que buscar uma alternativa. Quer dizer, tem uma lei dizendo que é para pagar, é um direito. E tem outra dizendo a gente que não é para pagar, que é a LRF. E aí? Que situação?
E o próprio sindicato, Patriotas, junto, o pessoal veio do Recife, conversa comigo lá, não. Eu digo, olha, as informações que eu tenho é que eu tenho que obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Claro. Não, mas quando for na área da educação, o tribunal olhou e está olhando aí para os nossos percentuais.
As categorias têm que nos ajudar a pressionar, a convencer os órgãos de controle. Dentro da política nacional, tem que se juntar servidor, prefeito, vereador, todo mundo, né, para alterar essa situação. Como é que eu vou ser penalizado? Porque estou dando um aumento que também está na lei. Só que a lei maior, que é a LRF, diz também. Então você fica numa sinuca de bico, sabe, Nil Júnior? Muito difícil de inviabilidade de gestão equilibrada, né, de forma decente, como tem que ser.
Eu me lembro aqui, Nil, só complementando. Uhum. Em 2013, assim que entramos, a presidente Dilma veio à Serra Talhada. Inclusive entregar uns ônibus escolares. Nós estávamos lá presentes. E os professores, tinham um grupo de professores, representa os professores aí do Estado, pedindo piso naquela época, a implantação do piso. E ela dizia, olha, não peçam que eles não têm condições. O piso vai ser complementado com os royalties.
Até hoje
está lá no Supremo, tudo, e nós não recebemos.
Aí você veja o Estado agora, a confusão que foi, né, porque só deu o piso, não disparou dentro do plano de cargo e salário, o Sintep reclamando, mas é a crise geral, é global, tem vários estados aí que estão atrasando folha. Né? Na verdade, outro dia um servidor me procurou e disse, prefeito, é pouco que eu ganho, é muito pouco, agora só em pagar em dias, eu já lhe agradeço o seu esforço. Veja, Afogados, o ano passado foi 28 milhões, meu amigo. Então, mais de 2 milhões mês que circula no comércio. Então, é pouco, né, não está sendo cumprido como se deve, né, por conta, não é por má vontade, nem por má fé, nem por desvio, mas está se pagando. Então, quando o prefeito paga, tem muito servidor, viu, Deva, que já reconhece, né, que só o fato de receber, os próprios aposentados, ganham um pouco demais, né, fizeram tanto no passado, mas só em receber em dias, para cumprir suas obrigações básicas, já é uma vitória para muita gente.
Bom, a pergunta do Pedro, o Pedro já é blogueiro aqui, também Afogados, Deva, ele quer saber de você, de Patriota, ouvindo vocês falar de crise, com essa crise tão comentada aqui no debate, os prefeitos pensam em reeleição, aí, obviamente, a minha leitura é de que o Pedro está botando uma pimentinha aqui, eles vão se crucificar em mais um mandato, mesmo sabendo que a crise poderá transpassar as portas das eleições de 2016?
Bem, eu acho o seguinte, Pedro, eu vou responder bem, Patriota pode colocar o seu pensamento. Eu acho que o momento não é levantar a bandeira de eleição, de reeleição ou de questão política. O momento agora é de trabalhar, foco no trabalho, foco nas dificuldades para ver se a gente não tem tempo. Eu, pelo menos, e tenho certeza que o Patriota é muito menos, né? Administra uma MUP, administra um município complexo como é Afogados da Engazeira, cidade de Polo. Nós não temos tempo a perder. Né? A gente se acorda segunda-feira, no sábado, no domingo, acordado, olha, chamando pelo engenheiro, correndo atrás de um canto, atrás de outro, sabendo os saltos que tem na conta, porque não dá tempo para pensar em política. A gente tem que gerir. E hoje eu creio que esses prefeitos que estão aí nesse mandato são prefeitos que têm que fazer gestão. Infelizmente, ele tem que esquecer um pouco o lado político, porque senão não vai dar para conciliar as duas coisas no mesmo momento. Então, o momento político vai chegar, vai ser discutido junto com os grupos políticos, com as alianças, futuramente. Mas o momento agora, Pedro, eu creio que é da gente sentar e discutir os problemas que afligem os municípios de um modo geral. Resíduo sólido, iluminação pública, queda na receita, queda na arrecadação, o repasse, está aí o SAMU, né? Que está aí lá em Tuparete, toma mesmo o carro e diz, olha, tem uma ambulância zero aí na garagem e não bota para rodar não, e começa o negócio, né? É um problema na área de saúde, o hospital, a falta do médico e assim sucessivamente. Então nós temos problemas de gestão e eu particularmente estou focado na gestão. Eu disse aqui no blog, eu tenho 2 milhões ainda, pouquinha coisa, mas é 2 milhões e 580 mil reais que está preso lá no governo federal, nem porque o orçamento foi votado agora, não foi liberado nenhuma emenda, nenhum projeto na FUNASA. Estou com problema do CALC, tenho problema agora com a questão da FUNASA, entrei no CALC agora na FUNASA com convênio de 2007. A população tem que entender essa realidade pela qual passa o município. Eu sou gestor e, consequentemente, estou respondendo por questões que não fazem pertinência ao meu mandato. Mas para que o meu mandato possa andar, possa fluir bem, eu preciso gerir o município. Então, portanto, comigo, eu não tenho essa, vamos dizer, a pretensão sequer de pensar na questão política.
É importante dizer que, neste momento, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, está acontecendo uma audiência pública sobre a reforma política tão necessária ao Brasil, Nil. E o Tadeu Alencar, que é vice-presidente, está coordenando os trabalhos, a Câmara Federal está lá, tem vários prefeitos, políticos, deputados, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Tadeu me ligou, passou várias mensagens pedindo minha presença hoje lá. E eu atendi a Nil Júnior, que já estava aqui comprometido com uma série de obrigações, e disse a ele, passei uma mensagem de volta, amigo, me desculpe, mas eu não vou para o debate da reforma política, porque eu tenho que cuidar em gestão, como disse o companheiro Deva Pessoa. Eu tenho que, cada trocado, prestar atenção como é que as coisas estão sendo, o que pode, o que não pode, tira, bota, corta. Infelizmente, essa é a vida diária. E é um assunto tão importante que a reforma política mexe com todo mundo, qualquer cidadão. Então, o Pedro Araújo está no papel dele, como blogueiro, como para perguntar, questionar, mas não é o momento nem de pensar. A gente tem que se concentrar, centrar fogo, ter foco na gestão. Né? As dificuldades são enormes, os problemas são muitos, então não é momento nem de pensar em campanha. Essa decisão, essa reflexão, inclusive depois da reforma, se o Congresso fizer, espero que faça, mudanças que coincidam as eleições, que barateie os custos de campanha, onde qualquer cidadão possa concorrer, que possa acabar a reeleição, e se quiser defender o mandato de 5 anos, como for que possa, mas pelo menos que o Brasil viva um só momento de eleição de presidente a vereador, né? Que haja uma reforma para moralizar, inclusive, todo esse sistema eleitoral, e o povo democraticamente possa escolher os seus representantes. É um direito de todos.
Bom, eu tenho uma última pergunta sobre FEM, mas antes a Lúcia está falando o seguinte aqui, patroa, está dizendo, prefeito, os prefeitos estão falando muito em crise, mas a oposição fala direto no rádio, ela está dizendo que escuta, falar sobre repasses para a MUP, essa polêmica que a oposição levanta, e quer saber se isso é verdade, quanto é pago, se isso também não poderia ser reduzido. Eu vou casar a pergunta dela, querendo saber como é que o senhor geralmente reage a esses questionamentos que fazem parte da pauta permanente da oposição, é um dos questionamentos da pauta da oposição aqui em Afogados.
Olha, Nil, com muita tranquilidade, a oposição fica procurando onde é que bota defeito, aí atira para um lado, joga para lá, joga para cá. É outra coisa que eu não perco tempo. É, nós temos uma bancada na Câmara para responder vereador, responder aos vereadores. Nós temos os secretários de prontidão para dar os esclarecimentos. Nós temos o portal da transparência e muitas pessoas que me procuram pessoalmente quando tem dúvida. Absolutamente nada, nada pode deixar de ser esclarecido no tempo e no momento certo. Claro que muita coisa que a oposição coloca distorce. né? Coloca de maneira, por exemplo, o cara vê uma falta de informação, né? Ou maldade, mas eu não quero nem acreditar que haja maldade, não. O papel da oposição é fiscalizar, mas muitas vezes há distorção dos fatos, há uma forma de tentar fazer com, puxar a opinião pública para desgastar politicamente, porque às vezes os motivos, né, da raiva de membros da oposição, que é muito pequena ainda, graças a Deus, é no sentido de tentar macular a imagem, na tentativa do desgaste. Né? Chegar e dizer assim, veja que desinformação, não gastou 700 mil, não sei quanto, com festa. Às vezes tem uma licitação e a execução é quase zero do contrato. Não houve gasto porque não foi efetivamente pago ou contratado e efetivamente feito o serviço. As pessoas não sabem muitas vezes o que é empenho e o que é liquidação. Então, são erros tão primários de quem tenta fazer uma oposição a qualquer custo, pra, muitas vezes ou para aparecer ou para... Mas tem muita coisa da oposição que me ajuda. Né? Porque me ajuda porque dá a oportunidade, por exemplo, de esclarecer. Nós vamos, por exemplo, sobre a questão da água dos postos, nós vamos fazer uma audiência pública que a Câmara de Vereadores está pedindo, os representantes das comunidades não estão satisfeitos, né, com o que tem escutado, porque vê o nosso esforço fazer tanto, né, de botar água para quem precisa, sem discriminação, sem perseguição, de fazer para quem necessita. Né? Enquanto tem município que gasta 2 milhões numa só festa, a gente não gasta nem 1 milhão o ano inteiro, né? Ajudando, por exemplo, a ornamentar a nossa catedral no final do ano, a dar o som, a iluminação, o palco, ajudar a cultura popular, é uma obrigação nossa. Eventos como os motociclistas, a gente tem que ajudar, né? Porque gera economia, as pessoas vendem e os nossos preços estão escancarados, abertos, né? Não há dificuldade de fazer esse debate cara a cara a hora que precisar. Né? A assessoria jurídica que a gente tem através da MUP, nosso contrato da MUP ainda não é só assessoria jurídica, é assessoria jurídica, é o Diário dos Municípios. Uma das contas que nós fizemos, só no Diário dos Municípios, no convênio com a MUP de Afogados de Engás, nós economizamos R$ 900 mil de publicação. Isso tudo vai ser explicado na hora certa, no momento certo, apresentar a documentação se necessário for, a quem quer que seja. Agora, não fora adequado, porque muitas vezes se utilizam de informações parciais, levianas, na tentativa de nos atingir. Mas, na verdade, a tentativa é tirar a gente do foco. É me tirar do trabalho para ficar entretido com coisa miúda. Aí, eu não vou perder tempo com muitas coisas dessas. Então, estou disposto a esclarecer, o governo está aberto a discutir, né? E as pessoas, ou por uma vontade, né, não quer reconhecer os avanços, por exemplo, nós temos pesquisa que indicam a avaliação da população e eu sei exatamente onde é que está o grau de insatisfação. A maior parte das pessoas insatisfeitas com o nosso governo é porque eu não pude dar um emprego ainda, aí fica revoltado, atirando pedra, e infelizmente se der, eu queria dar a todo mundo um emprego, mas não tem como, porque não tem como pagar, né? E depois, porque tem interesses contrariados. Interesses, às vezes, escusos, naturalmente. Aí, o recurso público tem que render. As pessoas não vão dizer o motivo verdadeiro. Fica procurando coisas, inventando, jogando, atira para um lado, atira para o outro. Isso faz parte, mas a oposição faz parte da democracia e muitas vezes a gente aprende com eles também e nós estamos abertos até para corrigir os nossos erros, porque nós falhamos, nós erramos e temos humildade em reconhecer.
Deva já sabe para onde vai botar o dedo do FEI?
Nós estamos, Nil, discutindo até no próprio planejamento estratégico, junto com os secretários, né, onde iremos aí investir. Estamos conversando com os vereadores, né, para priorizar. Os recursos são poucos, o Paretama vai receber aproximadamente R$ 500 mil. Estamos mais focados de imediato nesses planos de trabalho e principalmente nos planos de trabalho do FEN2. Né? Nós temos aí a Praça Frei Caneca, que estamos entregando. A Praça Central, que estamos iniciando, a reforma do hospital, inclusive com a construção da base do SAMU, que já está concluída. Isso faz parte do Fundo de Desenvolvimento Municipal 2, que nós temos que concluir essas ações, fazer a prestação de conta na Secretaria do Planejamento, e aí sim iniciarmos os projetos, iniciarmos os planejamentos para dar início ao FEN3. É um recurso que veio foi iniciado pelo governador Eduardo Campos e foi agora prorrogado e abraçado pelo governador Paulo Câmara, que tende a ajudar os municípios. E veja, patriota, a questão federativa, né? O FEM, todos os prefeitos receberam. Quem jogou pedra na campanha ou quem jogou flores. Né? O prefeito que votou contra Paulo, contra Eduardo, recebeu o FEM 1, FEM 2, o FEM 3. Quem recebeu, igual, quem participou da campanha, igual a gente. Igual a nós, que fomos para porta a porta, batendo na porta, pedindo voto para o governador que foi eleito. Então, esse foi o tratamento e este é o tratamento que o governo do estado de Pernambuco tem dado aos 184 municípios de Pernambuco. Né? Eu digo sempre aqui, retiro o FEM. E vamos ver as obras que ficam.
É difícil.
Que fui mal interpretado pela jornalista do Diário de Pernambuco. Tive que me esclarecer, fazer esclarecimento.
Não tem nada. Não tem o que mostrar.
Não tem o que mostrar, não é a situação. Mostrar nós temos. Agora retira o Fundo de Desenvolvimento Municipal 1 e 2 e veja os recursos que chegam para os municípios, principalmente aqueles que têm problema no cálculo. Quem tem problema no cálculo não chega uma pedra de paralelepípedo para colocar no município. Não chega. Então, essa foi uma ação de descentralizar os recursos do governo. O Eduardo iniciou, descentralizou as ações, descentralizou os recursos e facilitou para que os prefeitos pudessem fazer aquelas obras que são prioritárias nos municípios. Então, eu estou muito satisfeito. Nós vamos iniciar, já semana passada fizemos aí um estudo, todo secretário quer um pouquinho, patriota, quer colocar ali na questão, a assistência social quer reformar uma coisa, a saúde já quer outra. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, vamos priorizar. Eu tenho um pensamento, né, mas o pensamento meu também não pode ser absoluto, eu tenho que ouvir também o secretário, a população, a comunidade, a gente vê onde é que vai investir isso aí, onde é que pode ser melhor investido para que a população possa sentir, de fato, que as obras estão chegando nos nossos municípios.
Casa de Afogados, patriota, já sabe onde vai investir, não?
Não, a gente tem muita coisa, né? É 1 milhão e pouco, é muito bom, porque a gente não tinha isso, né, antigamente, mas ao mesmo tempo, Nilson, são tantas as prioridades, tem projetos que ultrapassam 2-3 milhões, então a gente tem que ver o tamanho. Há uma tendência forte da gente fazer algumas...